As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um alargado de notícias, 19 horas, terça-feira. Registo para um comunicado da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. E há um problema que já se arrasta desde há vários meses, diríamos mesmo há anos, que tem a ver com o atendimento de telefones. Diz a Comissão de Utentes, o telefone é um dos principais canais de comunicação entre os utentes e as unidades de saúde e os seus profissionais. O atendimento correto ou não marca a imagem e a qualidade para o bem ou para o mal do serviço de saúde. É então desta forma que a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo começa um comunicado onde alerta para a dificuldade que as pessoas sentem quando pretendem contactar determinadas extensões de saúde. E neste particular, em Tomar, a unidade de Anabância tem sido alvo das mais diversas críticas perante a missão quase impossível de estabelecer uma ligação com aquela estrutura. Assim acontece há demasiado tempo, mais ainda depois do início da pandemia. A Comissão queixa-se, assim, de chamadas feitas para as unidades de saúde e que não são atendidas, e aquelas que, atendidas e passadas ao serviço pretendido, não têm sequência e a informação que se pretende fica sem resposta. Lamenta este mesmo texto, ou seja, aqui o atendimento ou falta dele dos telefones nas extensões de saúde continua a ser motivo de críticas por parte dos utentes do Médio Tejo. A Comissão Política Conselhia do Tomar, do Partido Social Democrata, acusa o vereador Hugo Cristóvão, responsável pela educação, de autoritarismo e prepotência na gestão daquele setor do Conselho e deu a Escola Básica Gualdim Paes como exemplo da falta de transparência. Em conferência de imprensa promovida pelo próprio PSD, que decorreu na sede Nabantina, Lourdes Ferromão Fernandes deu voz à indignação social democrata e garantiu mesmo que a gestão do pelour da educação não tem em consideração aqueles cujas vidas académicas e familiares são desestabilizadas. A recente ideia da Câmara em avançar para a colocação de um piso sintético no campo de jogos da Gualdim Paes é a gota d'água para o PSD.
Registamos com desagrado que em Tomar, com a governação municipal socialista e em especial pelo vereador do Pelouro, o Cristóvão, no lugar do diálogo, temos um crescente autoritarismo. Em vez do envolvimento da comunidade, assistimos à arrogância e à falta de consideração por aqueles cujas vidas académicas, profissionais e familiares são destabilizadas. A ação do vereador Hugo Cristóvão, enquanto responsável pela gestão do Pelouro de Educação, deixa muito a desejar. Desde logo, pela incapacidade de cumprir com a lei, em algo tão fundamental como a audição do Conselho Municipal de Educação para intervenções de reabilitação, requalificação de edifícios escolares, assim como a falta de respeito pela gestão da rede de estabelecimentos de ensino, nomeadamente as direções dos agrupamentos. A revisão da Carta Educativa continua a ser uma miragem. Até numa perspectiva de bom senso e de moralidade, a governação socialista na educação é desastrosa. A falta de transparência é permanente e o planeamento inexistente. Assistimos a uma contínua política unipessoal e avulsa de pequenas obras e alterações que não só não promovem a qualidade do ensino, como perturbam a comunidade académica.
Conferência de imprensa do PSD aqui a criticar a gestão socialista no Pelouro da Educação. Entretanto, a ERTE já obteve uma reação de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que reagiu assim às acusações feitas pela Comissão Política Conselhia do PSD e no que diz respeito à escola Gualdim Paes, Hugo Cristóvão respondeu questionando o PSD sobre qual a posição que defende para o referido equipamento escolar, referindo então que no passado os sociais-democratas trabalharam para que a Gualdim Paes fechasse.
Porque é que afinal defende ou não defende, nomeadamente o PSD local e atualmente? Porque sabemos o que defendeu no passado. Sabemos que no passado, claramente, trabalhou para que aquela escola fechasse. E aquilo que foi um erro cometido à época e que teria sido uma boa oportunidade, se calhar, para retificar. um erro que teve a ver com a construção de uma escola nova, quando aquilo que era óbvio era realmente a reabilitação da Gualdim Pais, uma escola que custou mais de 6 milhões de euros e que já na nossa governação tivemos que andar ainda com grupo de trabalho a responder por erros e omissões desse projeto que custaram aos cofres municipais mais 1 milhão de euros. Portanto, isso é que são questões de sérias e de fundo e políticas. E isso é que era importante e que importava dizer. A atual governação, a começar por mim enquanto responsável político pela parte de educação, tem dito desde sempre, ao longo destes 8 anos, que a nível do parque escolar, e nomeadamente na cidade, aquilo que é a nossa intenção, e temos trabalhado sempre nesse sentido, é da salvaguarda das grandes escolas, onde se inclui a Gualdim Pais. E, portanto, temos trabalhado sempre nesse sentido. Ou seja, questão concreta, nomeadamente sobre a Gualdim Pais, sim, queremos defender e temos trabalhado nesse sentido, defender a sua manutenção. Aliás, é público. Estamos a trabalhar num projeto de reabilitação que está em fase bastante avançada, portanto, de conclusão, e cabe ir um destes dias à reunião de Câmara para a aprovação. Pode defender o contrário, é legítimo, é totalmente legítimo. Mas quem o defenda que o assuma concretamente, que é o que parece que o PSD não tem sabido fazer.
Troca de argumentos entre Hugo Cristóvão e o Partido Social Democrata. A educação no centro desta equação.
Rádio Web. A primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Caldas da Rainha, identificou 4 mulheres e 6 homens, com idades compreendidas entre os 18 e 55 anos, por venda de artigos contrafeitos no mercado semanal de Santana, em Alvorinha. No decorrer de uma ação de fiscalização, foram apreendidos 3.256 artigos, com valor estimado superior a 51 mil euros, destacando 2.214 peças de vestuário, 308 pares de meias e roupa interior, 612 pares de calçado, 33 malas de senhora e 89 perfumes. No decorrer da referida ação, foram ainda fiscalizados 3 estabelecimentos de restauração e bebidas a funcionar no recinto, tendo sido levantados 3 autos de contraordenação no âmbito do policiamento geral. A operação contou com o empenhamento de militares do destacamento territorial de Caldas da Rainha e ainda dos destacamentos de intervenção de Leiria e de Coimbra.
Rádio Air, informação.
Falta de vontade política. É esta uma das justificações avançadas por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, para explicar os sucessivos adiamentos da construção de uma nova ponte naquele território do Médio Tejo. Em entrevista à ERT, se registra então para um ponto de situação em torno de um dossiê com cerca de 3 dezenas de anos, período onde não faltaram governos e respectivos ministros a prometerem que essa travessia seria uma realidade. Sérgio Oliveira lamenta que as pessoas continuem a olhar para o número de eleitores de cada território.
Falta de vontade política. Eu acho que o problema da ponte não foi resolvido nos últimos 30 anos por falta de vontade política, porque há tanta coisa, obras de tantos milhões no país que se fazem muito mais caras do que fazer ali uma nova travessia. Portanto, se houvesse vontade política de resolver o problema ali, ele era resolvido. Mas, porventura, infelizmente, muitas vezes, e eu sou direto nestas coisas, quer fique mal, quer fique bem ou mal na fotografia, muitas vezes as pessoas olham para o número de eleitores de cada concelho. Portanto, e muitas vezes isso pesa nas decisões que tomam, porque o país fez tantos investimentos, que há um ano atrás ou dois falava-se numa terceira travessia sobre o Tejo em Lisboa, uma nova ponte na zona do Porto, que acho que são as câmaras municipais de Gaia e do Porto que vão assumir o custo. Portanto, há efetivamente, tem havido um conjunto de investimentos que, se houvesse vontade de âmbito nacional, e não estou a pessoalizar com este governo, que agora é do Partido Socialista, estou a falar de todos os governos que passaram pelo país. Portanto, se houvesse efetivamente um ministro e um primeiro-ministro com vontade de resolver este problema, o problema já estava resolvido. O dinheiro viria para o resolver.
Vê-se a chegar ao final deste mandato sem fumo branco neste processo?
Pois não sei, não consigo responder a essa pergunta. Aquilo que irei fazer é insistir, continuar a insistir e a persistir com o governo para que seja resolvido. Porque nós também já acusamos alguma saturação de ver tanto plano e tanta inscrição em plano. Portanto, isso já esta questão já foi inscrita em não sei quantos planos, portanto, e a verdade é que nunca foi executada, portanto, e está na hora de nós dizermos basta de bonitas inscrições em planos, nós queremos é que esta intervenção seja executada em benefício do território.
A voz reivindicativa de Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, sobre a necessidade de uma nova travessia, não só no concelho, mas também que sirva a região. A Câmara de Ourém já investiu cerca de 1 milhão de euros na reabilitação de 4 centros de saúde do concelho, uma prioridade que continua bem vincada e que terá continuidade nas obras a realizar no posto de Rio de Couros e ainda nas reabilitações projetadas para os edifícios situados em Fátima e precisamente na sede do concelho. Em entrevista à ERTS, Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, recordou que o seu território é o único dos grandes do Médio Tejo que não tem hospital e, por isso, será de elementar justiça que a população possa ter ao seu dispor um serviço de atendimento permanente.
Porque nós entendemos que deverá ali no futuro funcionar um serviço de atendimento permanente, porque ora em comunista não tem hospital, mas o que nós queremos e iremos com certeza continuar a lutar para que isso possa acontecer é ter um serviço desse género em Ourém, porque hoje, se é verdade que o nosso hospital de referência é a Leiria, conforme nós pretendíamos, e eu acho que está a funcionar, mas todos sabemos que as urgências do hospital de Leiria, como as de Abrantes, de Tomar, em todo lado, são sempre entupidas com muita gente. E estão entupidas, neste caso, de Leiria, que é aquilo que eu conheço melhor, porque há muita gente de Ourém que recorre às urgências. Mas as pessoas de Ourém vão às urgências, muitas delas, às vezes, para levarem dois pontos ou para levarem um pequeno golpe para resolver coisas que, se houvesse um serviço de atendimento permanente em Ourém, não teriam que deslocar já a Leiria. E, portanto, essa é também uma das nossas lutas, porque entendemos que, se isso estivesse em Ourém, não só beneficiava toda a população do nosso concelho, porque tinha ali sempre uma resposta rápida a uma qualquer urgência que acontecesse, e, ao mesmo tempo, iria aliviar as urgências no hospital de Leiria, porque se calhar metade das pessoas que lá chegam hoje têm a pulseira verde e, portanto, estão ali horas e horas à espera, quando poderiam, se houvesse condições para isso, resolver esse problema no centro de saúde de uma forma muito mais rápida.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui a justificar a contínua aposta do município na área da saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Mação tem em curso obras no valor de 2,5 milhões de euros, um sinal de que o Executivo está a fazer tudo para cumprir com a palavra perante os munícipes. Assim o disse Vasco Estrela, Presidente da Autarquia Maçaense. Em entrevista à ERTE, ficou assim um ponto de situação em torno dos projetos a cumprir neste ano de 2022, de onde se destaca a inauguração do Cineteatro numa cerimónia marcada para 25 de Abril.
Dia 25 de Abril vamos inaugurar o Cineteatro, uma obra que já vinha do mandato anterior, que apresentou um investimento considerável, mas, enfim, Mação vai ficar outra vez dotado de uma sala de espetáculos, como eu acho que merece. Temos a decorrer as obras das piscinas municipais descobertas, piscinas com mais de 50 anos que nunca tinham sido intervencionadas e que estão neste momento num processo de reabilitação que está a decorrer bem e que esperamos que em julho estejam concluídas. O piso zero do Museu de Arte Pré-Histórica do Sagrado Val do Tejo também irá iniciar obras muito em breve. Temos obras a decorrer no pavilhão municipal, que presta também apoio à escola básica e ao jardim de infância. Vamos iniciar também obras na escola secundária de Mação. Temos para inaugurar também a Casa do Cidadão em Cardigos, para além de um conjunto de pequenas obras que estão a decorrer um pouco por todo o concelho. Estão em curso no concelho de Mação, ou muito prestes a isso, obras no valor de cerca de 2,5 milhões de euros. Nem todas com financiamento, enfim, muitas com fruto do orçamento municipal, e que, enfim, entendemos fazê-las agora, na expectativa de obter algum tipo de financiamento, mas também porque eram compromissos que vinham de trás. E, portanto, acho que estamos a fazer tudo, primeiro para cumprir a nossa palavra perante os nossos munícipes, aquilo que dissemos, ao que vinhamos, digamos, que foram compromissos assumidos, e também, penso eu, de dotarmos o concelho de infraestruturas necessárias e melhorar muitas daquelas que já existem e que estavam altamente carenciadas de intervenções.
Obras no valor de 2 milhões e meio de euros estão então em curso no concelho de Mação.
Rádio Web, informação.
145 anos de existência. É esta a data redonda assinalada pela Sociedade Filarmónica Gualimpais de Tomar. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A Sociedade Filarmónica Gualimpais de Tomar completou esta segunda-feira, 28 de março, 145 anos de existência. O momento reuniu sócios e amigos e houve lugar ao tradicional bolo de aniversário. Destaca ainda para o período das intervenções com o presidente da coletividade, José Pedro Brito, a dar conta do impacto que a pandemia teve na sociedade, mas que, apesar de tudo, foi mantendo a sua atividade.
Em 2019, quando a Gualimpais saía de um processo de divisão interna com eleições renhidas, em que se iam dissipando as pequenas divergências de posições, assente no objetivo comum de fazer o melhor para esta casa, mal sabíamos nós que em pouco tempo estaríamos abraços com uma pandemia mundial. Com um impacto enorme na nossa vida social, nos cuidados a ter com os que estão próximos e com incerteza e receio do futuro. É verdade que a doença ainda anda por aí, mas ao aprendermos a viver com ela, permite-nos finalmente estarmos aqui juntos. Aproveitando o que dizia há alguns dias o Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, também temos que aproveitar as oportunidades que a situação provocada pelo Covid nos trouxe. O espaço em que nos encontramos é um exemplo disso. Em tempo de confinamento, com a contribuição de muitos sócios, funcionários e amigos, conseguimos superar as dificuldades e aproveitar as oportunidades. Muito mais foi feito ao longo deste tempo e o mais importante nem sempre é visível. Obrigado à fantástica equipa de direção que prescinde de muitas horas da sua vida pessoal para dedicar à causa comum, mantendo sempre a responsabilidade e garantir que os objetivos traçados em 2019 serão cumpridos.
É Hertz aqui a marcar-se presença neste aniversário, igual em paz a assinalar 145 anos de existência. O restaurante A Praça do Hotel República abriu as portas à reportagem da Hertz. Está em causa um espaço que ganhou nova vida, em especial depois da chegada de Luís Sousa Bibi à sua gestão. Ele que está ainda ligado a outro espaço emblemático da cidade de Tomar, no caso o Amor Lusitano. Para além disso, a juntar a este upgrade, houve registro recente para a contratação do chefe Hugo Nascimento, um dos rostos do programa Hell's Kitchen, da SIC. A Hertz foi então até à Praça da República e conheceu o restaurante A Praça, apresentado desde logo por Luís Sousa Bibi.
O restaurante Praça é um projeto do Hotel República, é um projeto também diferenciador e é um restaurante diferenciador naquilo que se encontra na região. O objetivo também é criar aqui uma carta muito tradicionalista, muito aquilo que é premiar aquilo que é a parte mais tradicionalista da cozinha portuguesa. Obviamente que essa parte depois vou deixar para os nossos chefes também para eles poderem falar um pouco mais. A nível de serviço, o que se pretende efetivamente é prestar aqui um serviço de qualidade, diferenciador, desde a forma como nós servimos o próprio cliente. Temos o pão tradicional que é cortado diretamente na mesa do cliente, que dá uma sensação ali diferente e até desperta outros sentidos que não são o paladar. E o cheiro também, temos aquela parte da audição que de alguma forma também nos faz lembrar o cortado do pão, que é maravilhoso. Depois a parte também do serviço propriamente dita, que servimos diretamente o cliente, mostramos-lhe um pouco, fazemos um acompanhamento diferenciador também daquilo que são os pratos. E obviamente que isso requer ter pessoas profissionais, um espaço acolhedor, um espaço com de alguma forma prima pela qualidade e obviamente tudo a acompanhar naquilo que é um hotel de 5 estrelas, que é o Hotel República, e que é único no nosso distrito de Santarém, que o caso, por exemplo, é o único hotel de 5 estrelas da região. Então obviamente não faria sentido não apostarmos também num restaurante com uma qualidade também superior.
O chefe Hugo Nascimento também falou à reportagem da Hertz, assumindo que a sua presença no restaurante A Praça é encarada como um desafio, sendo que o objetivo passa por chegar a um conceito genuíno.
Este restaurante estou cá mais como um desafio, não é? Como se costuma dizer, eu não precisava disto. Estou cá como um desafio pelas pessoas que me desafiaram a fazer e a ajudar no projeto. E, portanto, quando cá cheguei vi que tinham todas as condições e que tinham as armas necessárias para... Armas não vou falar agora, ultimamente, mas todos os utensílios necessários, os instrumentos necessários para fazer um bom trabalho. E por isso é que estou aqui na ótica de ajudar aqui a passar a minha experiência, portanto, com a experiência que tenho, vou-lhes passá-la para chegarmos aqui a um conceito do que o público está sempre a mudar, como disse, e é preciso estar sempre em constante evolução, é verdade, mas acima de tudo para chegarmos aqui a um conceito que seja genuíno e de acordo com a filosofia do hotel.
Restaurante A Praça, na Praça da República, em Tomar, aqui a contar com a presença do chefe Hugo Nascimento, um dos rostos do programa Health Kitchen, da SIC.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos de uma consequência do Covid-19, o Covid longo. O longo Covid vai ser, provavelmente, das heranças mais pesadas que a pandemia nos vai deixar. O longo Covid também é uma novidade. Para termos uma ideia do seu peso, a Organização Mundial de Saúde entendeu que era preciso uniformizar quer a linguagem e os procedimentos, quer as definições e os conceitos. No início de outubro do ano passado, fez um questionário que envolveu centenas de peritos desta área em que definiu a linguagem e a metodologia comum. Chamou-lhe outro nome, condição pós-Covid-19, e estabeleceu que para definir longo Covid, porque Covid longo foi a expressão que ficou, o indivíduo tinha que ter uma infecção por SARS-CoV-2 documentada, ou provavelmente há mais de 3 meses, e em que persistam sinais ou sintomas há mais de 2 meses, sem outra razão para a sua persistência. Entende-se que seja condição pós-Covid-19. Na altura, estimava-se, quando ainda não havia vacinas e os meios de intervenção terapêuticas que há agora, que cerca de 10% das pessoas que testavam positivo iam manter sinais e sintomas mais de 3 meses após a data do diagnóstico. Quais os sintomas, sinais mais comuns do longo Covid? Falta de concentração, fadiga, problemas de sono, névoa mental, brain fog, perda do olfato, perda de paladar, tosse persistente, dificuldades respiratórias, dor muscular e articular, dor no peito, podem ser alguns desses sintomas. Um estudo publicado na E-Clinical Medicine revela que já foram identificados 203 sintomas associados à Covid de longa duração e que envolvem 10 órgãos diferentes do corpo humano. O estudo foi realizado com dados de 56 países e envolveu mais de 3 mil pessoas, tendo concluído que 56 dos 203 sintomas identificados persistem pelo menos por 7 meses. E vão-se multiplicando os estudos que dão conta de novos casos de persistência de sintomas e até de sequelas a longo prazo. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes e a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.